Neumann, uma das questões que se fala muito relativamente a notícias, a comunicações via redes sociais, é a questão da desinformação, de notícias falsas. E diz-se que uma das áreas mais alvo desta desinformação tem sido a África. Qual é de facto a situação relativamente ao continente africano e à questão da desinformação?
Existe sempre um fenómeno acrescido de desinformação quando estão vários países em rivalidade em determinados territórios. E aqui temos que transpor isto para a África, com todos os interesses que hoje estão em jogo, e principalmente esta confrontação que existe entre vários países ocidentais, e muito particularmente a França, e a Rússia. A Rússia aqui tem sido muito apontada pelo dedo de levar a cabo esta guerra de desinformação em África. Eu diria que faz parte da guerra híbrida a desinformação. Agora depende como cada um dos campos utiliza essa guerra de desinformação que a Rússia tem levado a cabo de uma forma extremamente violenta através da agência de investigação internet, que foi criada pelo patrão do grupo Wagner, o oligarca russo Prigozhin, muito próximo de Vladimir Putin. Isto tornou-se mais evidente e mais clara este programa e esta estratégia da Rússia em África, quando utilizou a República Centro-Africana como laboratório em vários níveis e na guerra da desinformação também, através do financiamento de vários órgãos de comunicação social, um recrutamento anormal de ciberativistas e muito na promoção de influencers, seja do Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube. Ou seja, eles foram tocar em pontos muito importantes dos hábitos africanos e tendo como laboratório inicial a República Centro-Africana e depois ela se trouxe a vários países, como o próprio Mali, digamos, para descrever todos os países onde têm sido levado a cabo estas operações de desinformação. A lista é densa, mas podemos resumir na Nigéria, os Camarões, a Gâmbia, o Zimbábue, Moçambique, Líbia, a África do Sul, Madagascar, entre muitos outros. E o que se sabe e o que a Rússia se apercebeu é que o principal órgão de comunicação em África hoje, e particularmente dentro da juventude, que é aquela população mais militante, mais ativista e que se mobiliza com mais facilidade, é o telemóvel. Então, utilizou as redes sociais mais populares junto da juventude para passar exatamente estas mensagens de desinformação com objetivos e alvos muito específicos, ou seja, a França, a comunidade internacional aqui nos países ocidentais e muito a ONU. As campanhas de desinformação muitas vezes antecederam investidas militares ou então a chegada oficial dos operacionais da Wagner ou então de uma presença russa acrescida ou então, termino só esta primeira parte com isto, ou então mesmo com o apoio aos golpistas nos países africanos que agora sofreram golpes de Estado ou houve uma repetição de golpes de Estado, como Mali, o Burkina Faso ou a Guiné-Conakry. Podemos dizer que com menos sucesso esta campanha de desinformação teve na Guiné-Conakry, mas com muito sucesso teve no Mali, teve também no Burkina Faso e está a ter já repercussões no Niger e no Chad.
Raul, desinformação não se pode dizer que seja só por parte da Rússia. Muitos observadores dizem que os próprios Estados Unidos, até mesmo a China e outros países usam a desinformação para chegar à África, portanto, para semear notícias verdadeiras ou falsas em África. De facto, é um fenómeno global. Certo?
É, exatamente, e não implica apenas Estados, implica a liberdade de acesso às redes sociais implica também que haja grupos de interesses que até podem ter interesses antagónicos ao próprio Estado a que pertencem e que lhes permite alavancar essa desinformação e essa estratégia de desinformação para ir ao encontro dos seus interesses. Eu gostaria de reforçar aquilo que o Rui disse com dois, três dados que são os seguintes. As duas grandes realidades neste momento em África que são absolutamente incontornáveis e é a prova de que a África está a mudar de um dia para o outro, ou melhor, todos os dias e a olhos vistos, é a questão das mudanças climáticas e daquilo que o Rui tinha dito, já disse anteriormente, de facto as novas gerações. E, portanto, há que estar muito atento às necessidades das novas gerações, às ambições que têm, aos projetos que têm, às vontades que têm. E só assim é que se consegue combater esta desinformação. É com dados feitos, com adquiridos, com proximidade. Proximidade essa, aliás, é uma solução apontada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português, quando, ao referir-se a este, ao ser interrogado por jornalistas sobre este fenómeno, ele diz que nós temos que passar das vontades aos atos, nós temos que passar das palavras aos atos e demonstrar à população africana que estamos presentes e que as coisas que nós pomos no papel saem efetivamente são concretizadas no terreno. E esta é uma abordagem que me parece inevitável para combater a desinformação. Relativamente à desinformação em si própria, em números, o Rui também mencionou a agência de pesquisa da internet, é muito interessante perceber que este fenómeno russo em África vem desde 2016. E um estudo feito em 2019, aqui estou a colocar as balizas para nós também situarmos no tempo os atos, no sentido em que as consequências que isso provocou. Em 2016, esta agência de pesquisa da internet dizia que o Kremlin fazia, em média, 2.442 publicações por mês no Facebook. Em 2019, esse número subiu radicalmente para 8.900 só no mês de outubro. 2019, ora, em 2020 que acontece o golpe no Mali e depois no Burkina Faso. E, portanto, há aqui evidentemente uma causa-consequência relativamente a este investimento da desinformação e também representativo das próprias vulnerabilidades desta juventude que tem uma arma no bolso individualmente que se chama telemóvel.
Uma das coisas destas campanhas de desinformação, pelo menos aquelas que foram documentadas em África nestes últimos tempos, tem tido como alvo não só a África Ocidental, mas também, por exemplo, a África do Sul, a Moçambique, a Nigéria. E, portanto, a ideia destas campanhas de desinformação são para espalhar narrativas sobre um determinado tema, mas acabam, pois, por ter, por exemplo, se forem iniciadas, por exemplo, por companhias pró-russas, por exemplo, têm como objetivo desestabilizar um país, mas também atingir, por assim dizer, políticas externas de outros países. Rui, a França parece ser um dos grandes objetivos destas campanhas de desinformação, por exemplo, na África Ocidental. O que é que isso tem como impacto na política do país, mas também nas populações desses países?
Nas populações destes países, a gente tem visto que o impacto é imenso, porque não têm ainda os mecanismos para conseguir separar a informação da desinformação e a verificação da informação. Esses mecanismos não existem e aqueles que existem, por vezes, são próprios produtos da desinformação que vão confirmar essa mesma desinformação. Quase que parece um jogo de palavras, mas é um problema circular. A França tem sido, de certa forma, o alvo preferencial, porque tem sido também, digamos, o alvo mais fácil dos interesses da Rússia em África. Temos visto que a Rússia tem atingido particularmente as antigas colónias francesas, ou seja, a África francófona. Vemos o Mali, vemos já as ações que têm feito no Niger, falamos do Burkina Faso, podemos ver as ações no Senegal. Na República Centro-Africana, apesar de ser uma ex-colónia belga, é também um país francófono. Há esta guerra entre a França e a Rússia, guerra de informação, no continente africano, que terá tido o epicentro na República Centro-Africana e, entretanto, se deslocou. A França torna-se num alvo fácil até para a Rússia. Porquê? Porque a Rússia tem como no seu passado a União Soviética, que contribuiu para as lutas pelas independências em muitos países africanos. Então, ainda beneficia, digamos, dessa imagem de lutar pela libertação dos povos. Sendo a França, na imagem que a Rússia pretende ainda impor, o neocolonialismo ainda presente em África. Daí torna-se, ao fim e ao cabo, o alvo fácil e aquele alvo mais, digamos, frágil para demonstrar e desmontar, ao fim e ao cabo, face a esta juventude africana que vê na França o suspeito habitual de todos os problemas internos que eles têm. E, por outro lado, tornou-se também fácil mobilizar uma juventude africana que neste momento se sente marginalizada pelo poder central, poder esse que é apoiado de uma forma quase habitual por Paris. Daí o alvo é fácil, digamos, para a Rússia, em que orienta exatamente esta guerra de desinformação contra a França, porque também está a entrar no terreno habitualmente controlado e historicamente foi controlado pela própria França.
Uma das coisas também que acontece com estas campanhas de desinformação não são só originárias de fora dos países, mas, por exemplo, os próprios países têm usado estas campanhas de desinformação para normalmente objetivos políticos. Por exemplo, no Uganda foi usada uma campanha de desinformação, por exemplo, contra Bobby Wine, em que diziam que ele era homossexual. Portanto, eram contas criadas internamente, muitas vezes pelos próprios governos, quando há situações eleitorais. E não só.
Há um exemplo excelente que é inclusivamente anterior a tudo isto. Robert Mugabe tinha como hábito espalhar a notícia, a desinformação, a falácia de que estaria um satélite por cima de cada urna de voto e que esse satélite indicaria o sentido de voto de cada um dos eleitores no Zimbábue. Este foi um dos segredos também, para além de toda a repressão e do regime estar montado nesse sentido, mas este foi uma das muitas razões para as vitórias esmagadoras que teve. Portanto, isto são, antes de haver estas redes sociais, a desinformação já existia nos mesmos moldes, só que com veículos diferentes. Não era um veículo de massas massificador ou massificante como é a internet, mas já havia esta tendência. É aliás um instrumento político que me parece, pessoalmente, parece-me que faz parte da própria democracia, no sentido em que a democracia não é só um indivíduo, um voto secreto. A democracia também também, da democracia também faz parte do bluff, fazem parte avanços e recuos, negociações, democracia é conflito e, portanto, este, o que me parece que também é importante perceber é que a desinformação sempre fez parte das regras do jogo. Agora, está em um patamar neste momento que incontrolável, não é? Incontrolável de quem faz, incontrolável da forma massífica como é distribuído, como é, como recebe individualmente a cada um de nós, e depois também pela forma como nós não temos filtros, ou a maioria das populações não tem filtros para filtrar o que é certo e o que é errado. Uhum. E depois há um segredo da desinformação, é também ela própria ir ao encontro daquilo que as pessoas querem ouvir. Em política chama-se isto populismo, em intelligence chama-se isto desinformação. Uhum. Não é? Fazer as pessoas ouvirem aquilo que querem ouvir, aquilo que lhes serve para alavancar também as suas vontades no sentido de irem no sentido, passo aqui a redundância, da origem desta desinformação. E, portanto, as populações e os governos, alguns, uhum, também, ou as oposições, estão ao serviço desta origem desta manobra.
Para concluir...
Eu só queria acrescentar que o processo de desinformação, a estrutura e o mecanismo de desinformação não é só específico à África, é específico ao mundo inteiro. Vimos, exatamente, o que passou durante as eleições nos Estados Unidos, vemos o que está a passar hoje no Brasil, portanto, nas eleições em França, em todo lado, na Inglaterra, durante o referendo para o Brexit, portanto, a desinformação é sempre um ponto-chave complexo, porque para corrigir a desinformação dá mais trabalho do que criar o processo de desinformação. Uhum. A África não foge a este esquema, e até podemos recordar episódios dramáticos de xenofobia na África do Sul, que resultou em vários mortos, que foi através de notícias de desinformação, tal como a Ana referiu, algumas veiculadas pelo próprio Estado, por vezes por organismos militantes, partidos políticos, pode ter origens absolutamente diversas. Uhum. O que difere neste momento é a explosão da desinformação com origem na Rússia, neste momento no continente africano, que é um pouco, ao fim e ao cabo, um prolongamento da guerra na Ucrânia, e com isto a Rússia pretende ter aliados no seu campo, que se traduz posteriormente em apoio diplomático às suas políticas, mas também políticas externas, mas, uhum, também apoio à receptividade de uma ingerência, interferência ou uma presença russa em numerosos países, mas não é só, obviamente, a Rússia, a China também é muito eficaz neste campo da desinformação.
Rui Neumann e Ralu Braga Pires, como sempre, muito obrigada, e como sempre, estamos juntos.